Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, nós que estamos aqui, você também que está nos ouvindo pela internet, que a graça de Deus seja com cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre o serviço a Deus, o nosso serviço a Deus, e que nós somos projetados para servir. Graças ao Senhor, né? Nós somos projetados para isso. Porém, nós sabemos que o serviço a Deus, ele tem um problema, ou melhor, um perigo muito grande. Por isso nós temos que usar o Espírito. Se nós não usamos o Espírito, nós fracassamos e caímos no engano. O maior perigo no serviço do Senhor, os irmãos têm ideia de qual é? O orgulho. O orgulho, irmãos, é o maior perigo que nós enfrentamos. O orgulho, nós sabemos a consequência. O orgulho, ele gera destituição. O orgulho, ele nos afasta de Deus. É o caso que nós conhecemos lá no princípio. Lúcifer, que era um anjo de luz, que conduzia todo o louvor ali, e de repente ele se orgulhou e falou: pô, eu sou bom, vamos dizer assim, eu sou bom. E por que que eu não posso ser igual a Deus? E ele, por causa do orgulho, ele foi destituído. E por causa dele ser destituído, o que aconteceu? Ele foi lançado por terra e aconteceu, a terra ficou um caos, não é? Não é isso que fala no início de Gênesis? Que a terra tornou-se um caos, mas fala assim: mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus continuava ali cuidando. Isso significa, irmãos, que Deus nunca nos abandona, que Deus está sempre olhando para cada um de nós. Nós que às vezes achamos: oh, Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece de nós, irmãos. Deus está sempre disponível. Basta invocar o seu nome, buscar o Senhor, e Ele está disponível para nós. Então, irmãos, Lúcifer era um anjo de luz. Mas por causa do orgulho, o que ele se tornou? Satanás, o diabo. Ele era um anjo de luz, amigo de Deus. E o que ele se tornou? Inimigo de Deus. Irmãos, por isso, o orgulho tem que ser administrado. Temos que ter muito cuidado com isso, senão nós somos enganados. Achar que eu sou aquele que mais presta serviço para o Senhor causa problema. Porque o nosso Deus, o que Ele quer, que nós sejamos mansos e humildes para servir o Senhor. Amém? E para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos do Espírito. Se for por nós mesmos, irmãos, nós fracassamos logo de cara. Precisamos do Espírito. Os irmãos se lembram qual foi o tema geral da conferência agora da semana passada? Amém. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. É o Espírito que nos guia. É o Espírito que nos conduz. Então, o nosso serviço a Deus precisa ser no Espírito. Exercitar o Espírito para que façamos a vontade de Deus. Interessante que quando o homem ali, quando Satanás, né, caiu, Lúcifer se tornou Satanás e caiu, a terra então ficou sem forma e vazia. E como eu já falei, mas Deus continuava ali cuidando. Então, o projeto de Deus, irmãos, o projeto de Deus ao criar o homem era ter um povo que o expressasse aqui na terra. Isso nós vemos logo ali no começo, em Gênesis, capítulo de número 1, verso 28, principalmente a parte A ali, fala que e Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aí. Então, nós vemos qual o objetivo de Deus? Que esse homem que ele criou, esse homem e mulher que ele criou, se multiplicasse. Para quê? Para encher toda a terra. Encher toda a terra do quê? Da expressão de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o projeto, é o plano que Deus bolou lá no início, para que, essa terra, que tinha sido usurpada por Satanás, fosse agora, então, através de cada filho de Deus, aqueles que o receberam como seu Senhor, faça com que essa terra que foi usurpada por Satanás volte a ser de Deus novamente. E isso, irmãos, vai acontecer. Nós sabemos que isso vai acontecer, porque os planos de Deus não mudam. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Então, nós sabemos que naquele dia, né, quando o Senhor voltar, ele vai ser estabelecido o seu reino para todo sempre aqui na terra. Amém? Aleluia. Agora, Deus colocou ali Adão e Eva, o homem, ali no Jardim do Éden. Interessante que nós vemos assim, que o Jardim do Éden era uma maravilha. Tinha de tudo, não era? Era algo de Deus. É algo que Deus fez. Então é algo maravilhoso, né? E ali eles tinham alimento, à vontade, e tinha também comunhão com Deus. Em Gênesis 1, 29, mostra ali que eles tinham tudo para comer. Gênesis 1, 29. Fala assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso vos servirá de alimento. Irmãos, tudo aquilo que Deus havia criado, todas as árvores ali, os frutos, estava disponível para Adão e Eva. Estava ou não estava? Estava, estava disponível, não é? Então, eles, o alimento suficiente, eles cada dia podiam escolher, cada momento escolher aquele fruto que eles desejavam. Algo maravilhoso. Alimento à vontade, né? E além disso, eles também tinham o alimento espiritual, né? Toda tarde o Senhor vinha ali e tinha uma comunhão com eles, conversava, batia um papo. Irmãos, então o que significa isso? Que não precisava de mais nada. Tinha alimento e tinha comunhão com Deus. Precisa de mais alguma coisa? Precisa, sim. Vamos ler o texto bíblico. Em Gênesis 2:15. O que fala Gênesis 2:15? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Cultivar e guardar. Irmãos, eles tinham de tudo ali. Alimento suficiente. Tinha a presença de Deus, mas eles precisavam cuidar disso. Esse é o nosso serviço a Deus. Esse é justamente o nosso serviço a Deus. Cuidar e guardar. Senhor Jesus, isso, irmãos, é cooperar com Deus. É cooperar com o plano de Deus, com a vontade de Deus, né? De fazer com que o seu reino seja estabelecido na terra. Guardar, nós sabemos o que é. É vigiar, é cuidar, é estar atento, né? Aliás, cultivar é cultivar e guardar. Primeiro vamos no cultivar. Cultivar é estar cuidando, afofando a terra para que ali as plantas cresçam, e dê frutos, né? Adubar, né? Esse é o desejo de Deus. Cultivar é a gente manter aquilo que nós recebemos para que dê frutos. E guardar é vigiar, é tomar cuidado, é olhar, é ver se não tem ervas daninhas querendo danificar ali. Isso é o que nós precisamos fazer, e isso é o que, infelizmente, Adão e Eva não fizeram. Eles não cultivaram e guardaram o jardim. Eles ouviram a voz da serpente e caíram. Por quê? Porque não guardou de cuidar realmente e cultivar ali aquele jardim. Então, irmãos, o problema é que se nós não estivermos atento, nós caímos. Se nós não estivermos no Espírito, nós caímos. Nós precisamos a todo instante exercitar o Espírito e invocar o nome do Senhor em qualquer situação negativa ou de perigo. Senhor Jesus, e o Senhor está sempre disponível. Da mesma forma que quando a terra estava no caos e o Espírito de Deus estava ali pairando, quando nós invocamos o nome do Senhor, esse Espírito que está disponível, ele entra para dentro de nós e nós podemos então... Aí muda a nossa força, a sorte, porque não é mais eu, mas é Cristo agindo em mim, é o Espírito agindo em mim. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado e estar atentos. Em Jeremias 17, 9, mostra ali o que é o nosso coração. Fala assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem nós mesmos não conhecemos o nosso coração se nós não exercitarmos o Espírito. É exercitando o Espírito. Por isso que a conferência agora foi forte, batendo de que nós precisamos desse Espírito da verdade. E é Ele que nos guia na verdade. Senhor Jesus. Então, irmãos, o nosso coração, ele, se nós não tomarmos cuidado, nós somos enganados. Em Provérbios também 4, Provérbios 4, o verso do número 26, também fala sobre a questão do nosso coração. Se nós não tomarmos cuidado, nós caímos. Fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos exercitar o Espírito para que o nosso coração seja guiado por esse Espírito da verdade que nos conduz realmente a Deus. Então, o projeto de Deus é ter um povo que o expresse aqui na terra, como já falei. Esse é o desejo de Deus e esse é o projeto de Deus que ele planejou, né? Desde lá há mais de 6 mil anos atrás. Isso foi planejado. Agora, irmãos, não sei se você sabia disso, mas uma coisa muito importante, eu creio que cada um de nós sabemos e temos consciência disso, é que eu, você e cada um de nós fomos e estamos incluídos nesse projeto de Deus. Estamos incluídos nesse projeto de trazer o Senhor de volta. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Mas, por outro lado, é uma responsabilidade grande diante de cada um de nós. Precisamos cuidar e guardar daquilo que o Senhor nos deu. Quando nós cremos e quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, ele nos deu o quê? Nós recebemos a vida eterna. Né? E em João 3,16 é um versículo muito conhecido, eu acho que quase todos nós conhecemos para praticamente decor. Mas para a gente decorar mais um pouco, vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha o quê? A vida eterna. Irmãos, nós cremos no Senhor e nós temos essa vida eterna. Em 1 João 2,25, também cita essa mesma coisa, que nós temos agora essa vida. Vamos ler junto? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Amém, irmãos. Temos essa vida. Essa vida está em nós. Recebemos essa vida. O que nós precisamos fazer? Cultivar e guardar. Irmão, se nós recebemos essa vida, nós temos que cultivar e guardar. É o que não aconteceu lá no princípio. Que isso possa servir de lição para nós. E essa fé que nós recebemos, essa vida eterna que nós recebemos, precisa ser cultivada e precisa ser guardada. Amém? E uma também, a questão do serviço. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos de servir. Servir nos traz felicidade. Não é fácil. Eu vou só citar um exemplo. Quando a gente saía para as regiões, né? Eu acho que todos nós que saímos tem essa experiência. Era, a gente aqui terminava, naquela época terminava a reunião aqui, era quase lá pelo meio-dia, terminava tarde. A gente ia para casa, almoçava, aquele sol estridente que estava, calor de 32, 35 graus, e a gente tinha que almoçar. E a gente sempre gosta, depois que o almoço, principalmente no domingo, de descansar um pouco, mas a gente tinha que sair para a região. A nossa alma ficava aqui, tem que ir, não sei o quê. E a gente ia, sabe? Ia meio assim, a tranca e barranco, ia. Mas, irmãos, a gente ia lá, contatava os irmãos, compartilhava, e quando a gente voltava, aleluia! Era uma experiência tremenda. Era uma alegria tremenda. Então, irmãos, a nossa alma, às vezes, reclama para servir o Senhor. Mas quando nós exercitamos o Espírito, invocamos o nome do Senhor e vamos em frente, mesmo com alguma dificuldade, mas a paz do Senhor vem e nós ficamos alegres, né? Esse é o trabalhar de Deus, irmãos. Esse é o trabalhar de Deus, né? Agora, essa é a advertência. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos depender do Espírito. Todas as mensagens que foram faladas na conferência tocou nesse ponto. Nós temos hoje o Espírito e precisamos exercitar e praticar esse Espírito, né? Outra coisa, irmãos, também, servir ao Senhor não depende das nossas habilidades. Às vezes, né, nós achamos, eu sei, eu consigo, eu faço. Ótimo, pode fazer com muita perfeição, aqui na música, cuidando das crianças, também na recepção, em tudo, em todo o serviço na igreja. Mas, se eu não exercitar o Espírito, vai ser habilidades minhas e não vai servir nada para o Senhor. Pode até parecer legal, pode até parecer legal para os irmãos, mas não vai servir para nada se eu não exercitar o Espírito, se eu não falar ou fizer ou servir no Espírito. Amém? Então, irmãos, em João, capítulo de número 16, o verso 13, mostra essa realidade. Fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem faz isso? É o Espírito da Verdade. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva a buscar a Deus, é Ele que nos leva a fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, eu acho que já podemos quase que encerrar, né? Mas vamos para uma conclusão, então, dessa mensagem. Eu tenho desejo de servir o Senhor. Quero servir o Senhor. Como que eu faço para servir o Senhor? Se eu me trancar no meu quarto lá, orar, invocar, eu vou servir o Senhor dessa forma? Não. Como que eu sirvo o Senhor? Irmão, nós servimos o Senhor servindo os irmãos. É através de servir os irmãos que nós servimos ao Senhor. Às vezes nós queremos servir o Senhor, mas não estamos nem aí com os irmãos. Eu tenho certeza que o irmão Edivaldo, a irmã Lúcia, quando ajeita as cadeiras aqui, ele já chega ali, essa daqui é a do irmão João, deixa eu acertar ela aqui. Essa daqui é do irmão Silvio, essa daqui é de fulano, essa daqui é de outro. Irmãos, isso é maravilhoso. Servir os irmãos, nós temos que exercitar o Espírito. E quando nós exercitamos o Espírito, nós recebemos vida e paz. Né? Também nós vemos que lá em Mateus 25, ali tem vários versículos mostrando ali que Deus, ali foi no grande julgamento, quando é o grande julgamento ali falando em Mateus 25. E daí, fala que separará, né, os justos dos incrédulos. E daí, no Mateus 25, verso 37. Mateus 25, o verso 37, começa assim: então perguntarão os justos. Os justos que perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? O verso 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? O verso 39. E quando te vimos enfermo ou preso ou te fomos visitar? A resposta, irmãos, vem no verso de número 40. O rei, vamos ler junto? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim eu fizeste. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a quem? A mim o fizeste. Irmão, servir o Senhor é isso, é primeiro servindo os irmãos. Quando nós estamos servindo os irmãos, nós estamos servindo a Deus. Agora, o inverso, nós queremos servir a Deus sem servir os irmãos, não tem como. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o projeto de Deus. Quando Ele criou o homem, Ele quer ter um povo aqui na terra que o expresse e que esse povo traga o Senhor de volta. E nós sabemos que o plano de Deus jamais será frustrado. Eu não pus lá para a parte de cima, mas eu vou ler aqui em Marcos 10, o verso de número 45, mostra que o próprio Senhor Jesus, ele veio aqui para servir. Olha lá, a irmã é rápida, já colocou lá: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, Por isso, tudo o que nós somos fazer, mostra ali em Colossenses 3, 23, mostra que tudo o que nós vamos fazer, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Fala assim, ó, o verso 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homem. Presta atenção aqui que houve uma distonância na coisa. Eu estou falando que nós precisamos servir os irmãos para servir a Deus. Mas aqui fala que nós temos que fazer como para o Senhor e não como para homens. Entendeu? Aí que entra a questão do Espírito. Quando nós servimos irmãos no Espírito, nós estamos fazendo para Deus e não para homens. Agora, quando eu quero servir na igreja, ou servir os irmãos, da minha própria maneira, eu estou servindo para homens e não para Deus. Amém? O verso 24 continua. Né? Cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Senhor Jesus, o nosso serviço ao Senhor tem que ser com alegria. Os Salmos de número 100, ele fala isso, né? Ele fala: celebrai ao Senhor com alegria. Celebrai com júbilo. Celebrai com, de uma forma realmente que agrada ao Senhor. Vamos ler junto? Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Aleluia. Porque o Senhor é bom. E grande a sua misericórdia. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.